Sejam todos muito bem-vindos a Reflexões Possíveis, um podcast onde misturamos assuntos diversos livremente para entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. Meu nome é Uriel Marx e vem comigo nessa! Suicídio. Um tema sensível demais, polêmico, tabu em alguns momentos, mas que entendemos que ele precisa ser discutido. Então, como é a proposta do podcast, eu quero trazer discussões que são discussões que a gente tem nas rodas de conversa com amigos e que a gente quer compartilhar algumas visões para você que, de repente, pode também estar se deparando com uma realidade que é alguém próximo e percebendo até nos jornais, na mídia, o quanto esse problema é um problema sério. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou espírita. E nós espíritas temos uma preocupação, não diferente, mas uma preocupação muito grande com relação a esse tema, pois temos uma visão da vida após a morte específica. E, portanto, este ponto é um ponto importante nos estudos que o espiritismo traz. Eu sou uma pessoa que eu não me considero uma pessoa religiosa do ponto de vista de ser carola, de ser beato, né? Porque eu sou da quarta geração espírita da minha família. Então, minha bisavó era espírita, minha avó, minha mãe, meus pais, né? E eu fui criado num universo bastante amplo do ponto de vista de cultura e conhecimento sobre religiosidade, tanto quanto um pouco sobre budismo, sobre algumas religiões do Oriente, enfim. O que eu quero compartilhar com vocês é exatamente esse ponto de vista. Eu ouvi dois podcasts muito bons, um deles é o do Mamilos, o episódio 82, tá aí no post a URL, né, o link para você chegar lá e ouvir, um podcast excelente, onde trata com bastante profundidade o tema, e um outro que eu ouvi do Chutando a Escada, o episódio 50 do Chutando a Escada, onde eles falam do problema da depressão no meio acadêmico, né, e a gente sabe que a depressão ele é uma espécie de etapa que pode culminar no suicídio. Então, o quanto essa discussão é uma discussão pesada, é um episódio denso também, e é uma discussão super legítima e super complexa. A gente percebeu na mídia o quanto recentemente a gente teve notícias de escolas em que alunos, em um mês, dois, três alunos se suicidaram. A gente começa a ver notícias para todo lado sobre o suicídio. Até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, segundo a OMS. Então, entendendo a depressão como um caminho para o suicídio, não que todo suicida tenha um diagnóstico de depressivo ou tenha características depressivas, não é o caso de se generalizar, mas a gente percebe uma conexão muito forte entre esses dois pontos. Eu não tenho a menor capacidade de aprofundar psiquiatricamente ou medicamente, né, a gente precisaria de um fórum um pouco mais amplo aqui de especialista. Mas o que me chamou a atenção, e é o que me chama a atenção da maior parte das vezes, é que no episódio do Mamilos, por exemplo, eles falaram sobre diversos aspectos e a complexidade que é chegar a um fator que gera o suicídio. Não existe um fator, é um conjunto de fatores que vai culminar nesse ato. E dentre os vários aspectos levantados, os vários pontos de vista levantados, elas passam muito rapidamente sobre o aspecto religioso, porque existe o padrão, a visão, que a religiosidade ou a religião só tem uma opinião a respeito do suicídio, que é pecado, que é o maior pecado do mundo, que se você cometer o suicídio você vai para o inferno e pronto, acabou. Então vamos discutir isto dentro do paradigma químico, psiquiátrico, social, diversos aspectos, mas não vamos discutir a religiosidade porque existe uma barreira. E como proposta do podcast, a ideia é não ter barreiras, é quebrar essas barreiras. Então, eu vou tentar trabalhar essa reflexão sem que isso precise estar levantando qualquer bandeira religiosa, inclusive a minha. Porque eu acho que a reflexão ela pode nos levar a uma conclusão e uma análise sem que haja necessidade de você ter que buscar um templo religioso, sem você precisar ter que buscar qualquer tipo de líder religioso que quer que seja. Existe um ponto importante. Na ciência hoje, não há consenso sobre a nossa integralidade enquanto indivíduo. Não se sabe, por exemplo, descrever a vida, né, biologicamente falando. A gente tem a percepção e conhecimento bastante profundo, ainda que com alguns limites, sobre a nossa fisiologia, como funciona o nosso organismo físico, os órgãos, a circulação sanguínea, o cérebro, o papel de cada área do corpo físico, os sentidos que estão à disposição desse corpo para que a gente possa operá-lo, né, da forma adequada. Nós temos um conhecimento bastante aprofundado hoje, com todos os benefícios que a ciência nos trouxe a respeito disso. Mas, quando a discussão é para falar sobre espírito, se nós somos temos uma alma, se nós temos algo além do nosso corpo físico, essa discussão ela está limitada, na maior parte do tempo, aos templos religiosos, que por sua vez estão cada um limitando essa discussão a uma percepção religiosa, ou a muros, ou a dogmas religiosos, questões que não se viabilizam. Então, quem não gosta da religião ou quem mantém o duelo ciência-religião bloqueia essa discussão. Não porque não quer discutir, mas simplesmente porque não dá para discutir quando você tem do outro lado uma visão geralmente muito ortodoxa, muito sectarista e muito apaixonada pelo que está sendo dito. Um pouco menos racional muitas das vezes. Então, a ideia dessa reflexão é trazer exatamente isso. Por que que eu preciso discutir a espiritualidade, a nossa espiritualidade enquanto indivíduo, embaixo de uma religião? Eu não preciso. Se você tiver a oportunidade de ter um amigo médico, principalmente cirurgião, pessoal que trabalha em níveis mais complexos e que tem uma frequente perda ou no limite da vida e da morte, né, UTI, geralmente esse tipo de coisa, pergunta para ele se ele acredita na existência de alguma coisa além do corpo físico. Pergunte a ele, se tiver a oportunidade, o que ele acha disso, se tem alguma coisa a mais. Não estou falando agora, e não é essa a proposta da discussão de Deus, de tentar incutir nenhum tipo de percepção religiosa em ninguém. É assim, a nossa vida social hoje já nos mostra com clareza, independente se você acredita ou não, se você tem religião ou não, que nós, enquanto indivíduos, somos um pouco mais do que o nosso corpo, do que a nossa mente. Nós temos algo a mais. E essa, para mim, é a grande discussão que precisa ser trazida. Porque o que acontece? Nós temos uma sociedade materialista, onde essa sociedade materialista ignora esse fato, em alguns momentos por conveniência, em alguns momentos por ignorância. Ignorância no ponto de ignorar o assunto. E acaba focando por demais, ou melhor, unicamente, nas conquistas materiais. Então a vida é estruturada no que você consegue conquistar materialmente e intelectualmente. A vida é estruturada no sucesso, ser bem sucedido ou feliz ou infeliz, naquilo que você conquista materialmente. E o que a gente percebe é que nos indicadores dos suicidas não há absolutamente nenhum recorte social ou do ponto de vista de ter ou não condições materiais. Muito pelo contrário, existe um alto índice de suicídios para aqueles que já conquistaram aparentemente tudo. Ou nas artes, ou na música, ou na vida de executivo de grandes empresas. Então, se todos os limites propostos de futuro, de sucesso, de ser feliz, de resultados, ou de objetivos, ou de sonhos na vida, baseados na estrutura social vigente, está gerando um indicador altíssimo de suicídio, será que isso não tem a ver com o esgotamento desse modelo? É a pergunta. Será que esse indicador de suicídio não é exatamente o fato de que este modelo não atende mais os anseios desse indivíduo, de nós indivíduos, que somos mais do que a matéria e que, portanto, precisamos ter algo que nos conecte com essa nossa parte essencial? E como a sociedade não nos apresenta essa ferramenta, ou só nos apresenta através de uma religião, e eu talvez não esteja mais conseguindo me conectar com os modelos religiosos atuais por suas imposições, por suas diversas características e que são super passíveis de crítica, eu simplesmente desisto, porque eu não tenho mais como atender aquilo que a minha essência pede, porque eu não reconheço a minha essência, não consigo nem entender o que ela é. Por quê? Porque dessa forma eu não consigo entender como eu vou poder ser atendido por algo se eu não sei o que é esse algo. E como a discussão sobre essa reflexão está prisioneira das instituições religiosas, tudo isso está sendo descartado. Então, as pessoas entram num processo mecânico de nascer, aí cresce e vai pro jardim da infância, aí no jardim da infância eu tenho um filho de 3 anos, você já tem escolas que... Nenhuma crítica a isso, cada um faz a escolha que quiser, mas fato, com 3 anos de idade a criança já tem apostila, exercícios e tarefas de casa. Quando chega na alfabetização, ou agora o primeiro ano, começa a batalha, que a gente já conhece, para você conseguir se formar, conseguir ter um emprego, esse emprego te sustentar, sustentar você e sua família, você ter filhos, e aí você vai ter que ter uma casa própria, você vai ter que ter um carro, você vai ter que ter um bom emprego, você vai ter que ter uma boa esposa, e esse processo não termina. Aí você vai envelhecer, se você não foi muito bem economicamente na sua fase adulta, você pode envelhecer com um problema e, portanto, você fica paranoico enquanto adulto, porque você tem que guardar dinheiro, porque na hora que você ficar velho, você pode vir e ficar inválido. E a tua vida, e daqui a pouco você fica velho, se fica velho, se não morrer antes. Quando você fica velho, é esperar a morte, porque você já não consegue mais atender esse anseio materialista e você se torna um estorvo ou um inútil social, como já ouvi de muita gente. E o que o espírito precisa? O que as nossas conquistas morais têm a ver com atender de fora para dentro tudo aquilo que a gente busca como indivíduo? Será que eu consegui vencer uma imperfeição moral? E eu não tô, eu tô tentando realmente retirar essa discussão da religiosidade. Você pode escolher qualquer líder religioso, qualquer um que fale a mesma coisa, porque todos falam a mesma coisa. Mas não precisa ser religioso para isso. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós temos uma série de dificuldades no convívio social com nossos amigos, com a nossa família, e essas dificuldades são imperfeições morais. Então, toda vez que eu me deparo com uma dificuldade ou uma imperfeição dessa, o paradigma materialista vai me dizer: olha, você não precisa fazer nada. Desde que você seja bem-sucedido, que você conquiste as coisas que você precisa, que você escale socialmente, que você consiga conduzir a tua posição social para uma direção correta, ou melhor. Mas aí, isso esgota. E daqui a pouco a pessoa fala: olha, independente das conquistas materiais que são legítimas e necessárias, que tal você também buscar formas de atender os teus anseios de busca para ser um indivíduo melhor moralmente? E aí, para que a gente não entre em discussões filosóficas, vamos colocar: melhor moralmente é aquela pessoa que consegue pensar além de si mesmo em suas escolhas. Então, em todo momento em que ele precisa fazer uma escolha, se ele precisa gerar algum dano a alguém nessa escolha, ele vai parar, refletir e tentar não causar esse dano. Tá? Eu estou tentando resumir bastante a ópera, né? Será que isso nos atenderia? Será que isso atenderia os anseios se a nossa sociedade tivesse construída sobre essa estrutura? Das pessoas que estão entrando, porque o processo depressivo é um processo químico. Só que o processo químico não é a causa, ele é um efeito. Então a pessoa entra num processo complexo de luta pela vida, pela conquista material, e daí ela parte para uma visão de que... se eu não trabalhar 20 horas por dia, eu não vou conquistar tudo aquilo que se espera de mim. Então eu vou começar a trabalhar 20 horas por dia. Aí eu vou no supermercado, que eu tenho que fazer compras, e comprar é o resultado do meu trabalho, adquirir coisas, eu vou comprar comida. E a comida está envenenada por N motivos, está com muito sal, com muito açúcar, ou com agrotóxico, ou ela é feita para ser rápida, porque eu não tenho muito tempo. Então eu tô estressando além do limite o meu organismo físico e a minha mente, estou alimentando o meu corpo com químicos que são nocivos, e é natural que o resultado disso é um processo químico desequilibrado em algum aspecto do corpo. N aspectos podem ser. O cérebro, os problemas químicos que podem gerar o diagnóstico de depressão, é um possível resultado desse conjunto. Então, o que acontece? A causa não está no desequilíbrio químico, está no teu comportamento. Então, você vai tomar um remédio, mas você não vai conseguir passar a entender para reequilibrar a tua química, você não vai conseguir, porque a sociedade não te entrega essa possibilidade, entender que você precisa mudar a tua visão de mundo e o teu comportamento diante das conquistas do mundo para que você possa reequilibrar o teu corpo. Senão você vai simplesmente tomar o remédio até morrer, e aí não foi por suicídio, você vai partir e não tem muito jeito. Isso também não é uma nada de não natural nisso, né? Todo mundo vai morrer um dia. Mas a grande questão é, o suicídio pode estar atrelado a uma frustração muito mais ampla do que simplesmente porque eu fiquei triste porque eu terminei um namoro, um casamento, porque eu perdi um emprego. Mas simplesmente eu fiquei triste porque este paradigma social que me é imposto, além de ser impossível de ser realizado, porque sempre que eu chegar num novo patamar eu vou querer mais, porque ele não está estabilizado num anseio que está dentro de mim, sim, coisas externas. Será que essa frustração não é uma frustração de plenitude? Todo mundo não tem como sair dessa frustração, e aí alguns conseguem lidar com isso de uma forma melhor com algumas ferramentas ou outras, e outras pessoas não conseguem chegar nesse ponto? Será que isso não é um ponto a ser refletido? Será que a gente não tem que discutir essa estrutura social e as nossas conquistas morais que alimentariam esse organismo espiritual a que a gente pertence, dos anseios que realmente a gente precisa? Porque não é simplesmente agora eu vou passar a colocar o dinheiro, as conquistas materiais num patamar outro, e vou passar a conquistar a trabalhar as conquistas morais e por aí eu vou ser pleno e feliz. Não é esse o resumo. Mas é uma reflexão que é um start para que a gente possa entender que, poxa, será que não daria para a gente fazer um ajuste na minha vida? Eu vou fazer um ajuste na minha vida onde eu vou ressignificar a posição que o sucesso material e as conquistas materiais me impelem, me impõem, versus a posição em que eu, como indivíduo, quero evoluir moralmente ou tratar de cuidar melhor dos outros que estão ao meu redor, de ser uma pessoa melhor, de ser um bom cidadão, de ser uma pessoa que busca se conectar com essa parte interior. A religião é uma das ferramentas para que você consiga se reconectar com essa parte interior. Por que não trazermos outros? Por que não discutirmos outros? Ou por que não trazermos as discussões religiosas para um ambiente um pouco mais leve? Porque a Igreja Católica, ela não é mais aquela igreja medieval. Pelo menos em algum nível, a gente tem acesso a católicos que já estão trabalhando com posições muito interessantes do ponto de vista da forma de lidar com a sociedade e com o mundo. Os evangélicos é a mesma coisa. Se a gente achar que os evangélicos são só aqueles que estão na televisão, a gente vai alimentar um preconceito que não existe. Eu tenho, né, a graça de ter amigos evangélicos maravilhosos que são um exemplo para mim. Agora, no movimento espírita, igualmente, né? Você tem ferramentas ali no movimento espírita, inclusive, que a mim atendem muito bem esse aspecto. Mas por que não eu não posso trazer para o meu ambiente de trabalho discussões sobre isso? Por que eu não posso trazer isso para uma mesa de bar? Por que eu não posso trazer isso para a realidade que eu vivo, sem que eu precise fazer uma bandeira? Olha, a partir de agora vamos falar de religião, portanto eu vou usar agora um tom mais leve, vou usar palavras difíceis, ou por que eu preciso tratar de religião nisso? O que é ser uma pessoa moralmente melhor? E como conectar a minha vontade, o meu equilíbrio, os meus anseios como pessoa e meus objetivos pessoais, individuais, com a minha essência? Eu preciso reconhecer essa essência. Do que ela é feita, o que ela busca. Só que o dia a dia, a tribulação, não me deixa reconhecer isso. Eu tô o tempo todo com barulho, eu tô o tempo todo com ruído, eu tô o tempo todo com a cabeça mil. E aí você vai começar a ver, por exemplo, grandes discussões sobre a técnica de meditação. Você precisa ser budista para ser, ou zen budista, para reconhecer a meditação como uma ferramenta importante de reconhecimento do seu interior? Não precisa. Já tem empresas que promovem isso, já tem escolas que promovem isso. Então, você começa a desconectar a técnica, as ferramentas que estão disponíveis para que você se conecte com o seu interior e, portanto, te fortaleça para lidar principalmente com a frustração, tirando do templo religioso. Então, essa seria a grande proposta da reflexão. Por que que a gente não pode discutir isso sem que seja uma discussão chata, religiosa, maluca, onde um está querendo dizer que Deus existe, o outro que não, e a ciência versus a religião? Por que isso? A gente não precisaria. Então você percebe, por exemplo, no Mamilos é um episódio muito bom, e você percebe que foi com muita velocidade que se passou por esse ponto. E talvez esse seja o ponto, porque todo o resto é efeito, não é a causa. Tem um filme no Netflix que eu achei muito legal, que eu queria recomendar, que eu acho que vale muito a gente assistir e discutir, que é o The Discovery. É uma produção do Netflix, e a proposta é a seguinte: um cientista finalmente confirma por A mais B lá que existe vida após a morte. Então a pessoa das experiências de quase morte, ele consegue confirmar cientificamente, todos conseguem reproduzir esse modelo, que de fato alguma coisa que é o que é do indivíduo sai na hora da morte, sai do corpo na hora da morte, e portanto essa coisa é viva. Porém, a discussão é que ele só consegue essa informação. Ele não diz para onde que vai, o que que acontece. E o que que acontece com a sociedade depois que essa notícia surge? Começa uma onda de suicídios de acabar com a sociedade no planeta. Então você tem contadores de suicídio rodando como relógios desses, tipo impostômetro, em vários ambientes, em barcas, no meio da cidade. Por quê? Porque as pessoas não querem lidar com a frustração. Se essa minha realidade de vida hoje é uma realidade dolorosa, de sofrimento, por N motivos, eu vou para esse outro lugar. Ah, mas ninguém te falou se esse outro lugar é bom, mas não importa. Então as pessoas começaram uma onda de suicídio que causou um dano social tão grande que o cientista ficou recluso e começou a tentar buscar essa segunda parte da resposta. Pra onde que vai? E aí tem que assistir o filme. Mas é uma reflexão muito importante, quer dizer, será que simplesmente se respondesse que existe vida após a morte, a questão estava resolvida? O filme cria um ambiente distópico ali que ele propõe o contrário. Que essa resposta impulsiona o problema. Porque essa resposta, e aí é a minha leitura pessoal, ela não está conectada com nenhum aspecto desse teu interior, dessa evolução moral. Então, ele acaba gerando exatamente aquilo pelo qual talvez se buscou a resposta. Então, vale muito a pena. Do Netflix, chama The Discovery, A Descoberta. Não sei se está disponível ainda, tem que dar uma olhada. Tem um jornalista da Globo News que chama André Trigueiro. Ele também é um palestrante espírita, mas ele também trata desse tema, já foi no Bial para tratar desse tema de suicídio sem que houvesse nenhum viés religioso. É uma pessoa que luta muito nesse tema. Ele apoia o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e é uma pessoa que tem um trabalho muito interessante para quem quiser consultar, ler a respeito, aprofundar um pouco mais, porque a gente precisa olhar para o nosso lado e tentar conversar, estar disponível para ajuda naqueles que estão precisando. A gente pode ter alguém que está com pensamento suicida ao nosso lado, e a gente talvez com uma abordagem a gente poderia ajudar. Então a gente precisa começar a se preparar para tentar apoiar esse contexto, né? Como que faz? O que que eu falo? Eu tenho que falar alguma coisa? Eu tenho que simplesmente dar um abraço? Como que a gente ajuda as pessoas sem invadir a sua própria liberdade, o seu livre-arbítrio, a sua própria consciência, sem violentar a consciência de ninguém? Mas o que falta? Como que nós podemos ser ferramentas para ajudar as pessoas que estão nesse estado de sofrimento? Você vai falar assim: ah, mas não é problema meu, isso aí é uma coisa que está muito distante de mim. Não é. Antes se dizia que para cada suicida, 6 pessoas ao redor eram afetadas. Seus familiares mais íntimos, todos se abalavam tanto que tinham uma reação e às vezes até uma repercussão do suicídio se repetindo. Esse número aumentou para 60. porque tem os convívios sociais. Então você tem os amigos da escola, você tem os professores, você tem os amigos do trabalho, e todos podem refletir esse comportamento, porque é muito chocante esse ato. É um ato de desistência que precisa de apoio, que precisa de amparo. Então, como que a gente pode se tornar ferramenta para esse apoio? O Centro de Valorização da Vida, ele realiza apoio emocional e prevenção de suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail, chat e VoIP, 24 horas todos os dias. O CVV, ele precisa de voluntários. Ele dá o curso sobre como você trata essa abordagem. Talvez quem esteja ouvindo, você que está ouvindo, não tenha muito interesse em trabalhar. Eu ainda não tive condição de me dispor a isso. Mas eu entendo uma ferramenta poderosa. E você vê, o CVV tem aumentado abruptamente a quantidade de telefonemas. E as pessoas só querem conversar. As pessoas estão se suicidando por não terem com quem conversar. A gente precisa ligar um botão vermelho de alarme de que o nosso modelo social está com problema, de que nós precisamos trabalhar nessa direção para tentar ajudar a resolver essa questão. As pessoas acabam com a vida. Olha o que é importante, olha a importância da vida, olha para a natureza, olha para tudo ao teu redor e como a vida sempre luta para existir, como todos os seres do planeta lutam pela vida. E nós, humanos, estamos desistindo da vida porque não estamos tendo com quem conversar. Isso não está diminuindo a dor de quem está sofrendo. Quem está sofrendo de fato, está sofrendo muito para tomar uma atitude dessa. O que é estranho nesse contexto é o quanto nós conseguimos chegar nesse ponto. Quanto tempo seu é perdido ao entregar o teu ouvido para um amigo? Quanto tempo nosso pode ser desperdiçado se eu tiver condição de conversar ou de simplesmente ouvir alguém? As pessoas estão se matando por isso, porque a condição emocional delas está tão complexa e tão cheia de dores e que ela não tem para onde extravasar isso, e a pessoa desiste. Ela entende que a vida não tem como continuar naquela dor. E do ponto de vista dela, e não nos cabe aqui julgar qualquer tipo de julgamento a respeito, é uma dor imensa, que quem está de fora jamais poderá entender, principalmente julgar. Então a gente não tem que trazer a discussão sobre a espiritualidade para uma discussão do âmbito céu, inferno, pecado, certo e errado, Deus, não. A gente pode trabalhar com como que se conecta com a essência. Como que nós, como sociedade, podemos olhar para o lado e ajudar, ao invés de olhar para o lado e competir. Eu lembro que quando eu entrei no segundo grau, saí da oitava série, entrei no segundo grau. Aí um coordenador foi para a sala e ele simplesmente, o propósito dele era despertar em nós de que a vida começou. De que, olha, agora quem tá do teu lado não é mais o teu amigo, é o teu concorrente. Gente, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. E aí, de repente, alguém vem e fala assim, olha, a partir de agora, todos ao teu redor são concorrentes, não são mais teus amigos. Então trate-os como tal. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade desse discurso. E ele não está errado, porque ele está refletindo o discurso que ele também aprendeu. E que nós aprendemos o tempo todo por todos os canais e mídias que existem. De forma clara ou de forma subliminar. Então o tempo todo a gente está entendendo que o nosso amigo do lado é o nosso concorrente numa entrevista de emprego. É o nosso concorrente no bem-sucedido. E as redes sociais vieram para tampar essa... jogar concreto em cima desse problema ainda. Porque aí eu crio visões que não existe de um mundo de faz de conta que não vai atender. Então, pessoal, é isso. É um convite que eu estou fazendo nessa reflexão para que a gente traga a discussão sobre como eu posso me dispor a ajudar alguém do meu lado, como que eu posso ouvir mais, como eu posso ser um pouco mais humano. E colocar, a gente não está dizendo que a gente tem que largar tudo e que a vida material, as conquistas materiais são ruins, mas simplesmente eu tenho que repriorizar as coisas para que eu possa ter espaço para que eu atenda os meus anseios enquanto um indivíduo que é além do corpo físico, é um espírito, e você acredite nisso ou não, já existe fato suficiente para que você, mesmo sendo ateu, já tenha essa, no mínimo, essa dúvida. Como que eu atendo esses anseios? Porque se esses anseios são os anseios que nos sustentam de verdade, que é uma discussão possível, ou uma proposição possível, o paradigma materialista se esgota. E ele não nos atende. E aí eu tenho um acesso social à loucura e ao suicídio em níveis nunca antes vistos. Eu sei que é um assunto pesado, é um assunto complexo, eu nem de perto passei na profundidade que esse assunto tem, mas a proposta do podcast é ser um podcast mais curto, então deixo aí para você a reflexão. Se você gostou do tema, deixa aqui teu comentário, pode criticar à vontade. A ideia é que esse espaço seja um espaço, uma arena aberta e livre de conversa. Então, deixa seu depoimento, compartilha com teus amigos, mas pensa nisso. Eu posso continuar dentro do paradigma materialista, eu posso continuar entendendo o sucesso como as conquistas materiais, mas tem pessoas ao meu lado em que este contexto não atende. E essas pessoas precisam de ajuda, precisam de alguém para conversar, precisam que nós exercitemos o nosso lado mais humano. Será que a gente está pronto para ajudar? Vamos tentar, vamos parar um pouco para refletir, sem que isso precise passar por discussões religiosas, porque para mim os templos religiosos têm essa discussão. Dentro do meu movimento religioso, essa discussão é bastante produtiva, não há barreiras tão grandes quanto em algumas outras linhas religiosas, mas quem não gosta de religião e descarta a religião toda sem nem saber, precisa ter acesso a essa conversa, precisa também refletir sobre isso. Você não precisa ser religioso para tentar tratar a pessoa que está do seu lado um pouco melhor, para tentar entender que o nosso modelo social está com problema. E o suicídio, ele é o resíduo disso, tá? Então fica aí aquele abraço. Se você gostou, dá aquele like aí, deixa o teu comentário e vamos pensar no tema do nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Tchau, tchau.